Essa mensagem, ela faz parte de uma mensagem que eu preparei para os líderes de ministérios. Mas Deus inquietou para que eu pudesse trazer à igreja nessa noite. Haja vista que nós estamos nos preparando para viver o melhor de Deus nas nossas vidas. E você não pode abrir mão disso. Você não pode abrir mão do que Deus tem sonhado para a sua vida. Carta do apóstolo Tiago, o capítulo de número 3. Vamos meditar sobre 12 versículos. E o primeiro diz assim: meus irmãos, muitos de vós não sejam mestres, sabendo que receberemos maior duro juízo. Porque todos nós tropeçamos em muitas coisas. E se alguém não tropeça em palavra, tal varão é perfeito e poderoso para também refrear todo o corpo. Ora, nós colocamos freio nas bocas dos cavalos, para que nos obedeçam, e conseguimos dirigir todo o seu corpo. Vede também as naus que, sendo tão grande, levadas de impetuoso vento, se viram como um bem pequeno leme para onde quer a vontade daqueles que as governam. Assim também é a língua, é um pequeno membro e gloria-se de grandes coisas. Vede com o grande bosque um pequeno fogo incendeia. A língua também é um fogo como um mundo de iniquidade. A língua está posta entre os nossos membros e contamina todo o corpo. Inflama o curso da natureza e é inflamado pelo inferno. Porque toda a natureza, tanto de bestas feras como de aves, tanto de répteis como de animais do mar, se amansa e foi domado pela natureza humana. Mas nenhum homem pode domar a língua. É um mal que não se pode refrear. Está cheia de peçonha mortal. Com ela bendizemos a Deus Pai, e com ela amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. De uma mesma boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não convém que isto se faça. Porventura deita alguma fonte de um mesmo manancial água doce e água amarga? Meus irmãos, pode também a figueira produzir azeitonas ou a videira figo? Assim tampouco pode uma fonte dar água doce e água salgada. Amém? Você pode orar comigo e por mim nessa noite, pedindo para que Deus fale contigo da mesma forma que Ele falou comigo nessa palavra? Feche os teus olhos. Pai, mais uma vez nós chegamos diante da Tua presença. Te pedimos que nessa noite seja somente a Tua palavra, essa que enriquece as nossas vidas, que fortalece as nossas vidas e que nos vai levar para as mansões celestiais. Nada dos nossos sentimentos, nada das nossas emoções, somente a Tua palavra é o que nós te pedimos no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Queridos e amados irmãos, por algumas vezes eu me pego perguntando ou pensando ou questionando por que que algumas muitas promessas de Deus ainda não aconteceram na minha vida. Acredito que esse mesmo questionamento, ele permeia o seu coração. Por que que determinadas bênçãos do Senhor ainda não me alcançou? Aonde se encontra aquele 100 vezes mais que o Filho de Deus prometeu que Ele daria a todos quanto largasse pai, mãe ou os seus afazeres para buscar a presença dEle, para estar diante dEle? Às vezes, nesses questionamentos, nós procuramos respostas óbvias para atender a nossa necessidade. Nós procuramos respostas que atendem à nossa conveniência. Ah, o 100 vezes mais ainda não aconteceu porque o diabo se levantou e impediu a bênção do Senhor. Como resposta óbvia que encontra na nossa conveniência, nós podemos dizer: foi inveja, foi olho gordo, foi palavras de maldição que impediu o cumprimento do Senhor. Pasmem, às vezes até nós culpamos Deus dizendo: ah, tem o tempo dele fazer, não aconteceu ainda, porque não era o tempo dele nas nossas vidas, sendo que Deus já está com as comportas dos céus prontas para nos abençoar em determinadas áreas. As janelas dos céus, prontas para serem abertas. E muitas das vezes nós não enxergamos que a culpa de não alcançarmos determinadas vitórias, de não alçarmos determinados voos, é por causa de uma ferramenta que Deus colocou à nossa disposição, que muitas das vezes, ao invés de a usarmos para ser bênção na minha vida e na vida dos outros, nós a usamos para ser maldição. Ao invés de usarmos a nossa boca, que é essa ferramenta que Deus nos deu, para profetizarmos bênção, profetizamos maldição, profetizamos morte ao invés de profetizarmos vida, profetizamos escassez e miséria, ao invés de profetizar a provisão de Deus que vai nos alcançar de uma forma tremenda e extraordinária. Quantas bênçãos estão em atraso? Porque nós abrimos a nossa boca e profetizamos o contrário de Deus para as nossas vidas. Quantas bênçãos de Deus ainda não chegou? Porque em vez de aprendermos a glorificar, exaltar e adorar ao Deus, ao Pai das luzes, ao Deus que pode dar todas as nossas bênçãos, nós abrimos a nossa boca para murmurar, para reclamar, para falar o que não devia. E Deus quer nessa noite nos dar um alerta, que é tempo de abrirmos a nossa boca para profetizar as bênçãos dEle sobre a nossa vida, sobre a nossa família, sobre os nossos negócios, sobre a nossa casa, sobre a nossa igreja. Vai acontecer no nome de Jesus. É pertinente. Quando eu folheio a palavra do Senhor, eu vejo uma nação como a nação de Israel andando 40 anos no meio do deserto, porque murmuraram, porque reclamaram, porque abriram a boca para que, ao contrário de Josué e Caleb, profetizar que Deus entregaria os filhos de Anak nas suas mãos, abriram a boca para amaldiçoar e difamar a bênção do Senhor. É pertinente porque eu abro a palavra do Senhor no livro de Reis, e vejo o profeta Eliseu profetizando: olha, saiba a casa de Israel, que amanhã por esta hora haverá na porta da cidade duas medidas de cevada para cada trigo, e uma medida de cevada para cada ciclo, e duas medidas de trigo para cada ciclo. E diz a palavra do Senhor que havia ali um comandante, aonde repousava o braço do rei. Ele abriu a sua boca, e disse, com ironia: nem se Deus abrisse todas as comportas dos céus, aconteceria isso até amanhã. Primeira palavra, foi ele mesmo que pronunciou a sua vida de derrota. Aí eu vejo uma segunda palavra, que vem do profeta, dizendo: olha, amanhã, por esse horário, haverá na porta da cidade duas medidas de cevada por cada trigo, por cada ciclo, e uma medida de trigo por cada ciclo. Você vai ver, mas não vai desfrutar. Você vai ver, mas não vai acompanhar a prosperidade. Você vai ver, mas não vai participar. Segunda exemplo de poder da palavra. Então é pertinente porque nós olhamos a palavra do Senhor e encontramos, queridos e amados irmãos, inúmeros exemplos que dá substância para nós entendermos que a vida e a morte está no poder da nossa palavra. E que muitas das vezes nós somos o agente de retardamento, de atraso, de postergar a bênção do Senhor nas nossas vidas. Eu acredito piamente que já éramos para estarmos num nível muito maior. Mas aprendemos como a nação de Israel a reclamar, a murmurar. E aí reclamamos do casamento, reclamamos da família, reclamamos da igreja, reclamamos do trabalho, reclamamos dos relacionamentos, reclamamos do chamado, reclamamos de tudo. E cada palavra de reclamação torna-se uma maldição nas nossas vidas e na vida das pessoas. Deus, queridos e amados irmãos, quando Ele cria os céus e a terra, o universo com todas as coisas que nele há, Ele criou com a força da sua palavra, com a autoridade da sua palavra, Quando ele disse, haja luz, haja expansão de águas, haja separação entre águas e águas, haja separação de um lado águas e de outro lado terra seca, haja sobre essa terra seca, que ela produza alimento, que ela produza árvores, que ela produza ervas, que ela produza animais de toda a espécie. Deus demonstra que o poder da palavra, ela pode gerir nas nossas vidas as incontáveis bênçãos do Senhor. Ele demonstra que existe autoridade. E depois dele criar todas essas coisas, somente com a autoridade da sua palavra, ele forma o homem à sua imagem e semelhança, obra de suas mãos, e transfere para o homem essa autoridade, esse poder. Adão tinha o poder pela palavra de governar. Adão, a partir de agora, eu te coloco no Éden, todas essas coisas eu criei pela palavra, e com a palavra você vai governar, você vai gerir, você vai gestar todas as coisas no jardim do Éden. Com a palavra. A palavra, queridos e amados irmãos, é a melhor ferramenta que nós possuímos para as nossas vidas. E isso é tão sério que quando o homem peca, ele perde o poder da palavra, ele perde a autoridade da palavra para determinar bênção na sua vida, para determinar vitória na sua vida, para determinar tempos bons na sua vida. Deus, então, envia o seu Filho Jesus Cristo na cruz do Calvário, não somente para determinar a nossa salvação, mas para voltar o homem à autoridade da palavra. É por isso que eu vejo o evangelista João, ao se referir a Jesus Cristo, ele diz assim, olha, no começo, a palavra já existia, e a palavra estava com Deus, e desde o princípio a palavra que estava com Deus, e por meio da palavra todas as coisas foram feitas, e nada do que existe foi feito sem ela, e a palavra era a fonte de vida, e essa vida trouxe luz para todas as pessoas. No princípio era o verbo era Deus, o verbo estava com Deus. Ele mostra a autoridade da palavra, morrendo na cruz do Calvário, para que nós pudéssemos ser restituídos no comando, no governo da nossa vida, através da instrumentalidade do poder de Cristo, através da palavra. Então nós precisamos nessa noite sair daqui com essa ideia. Na minha boca existe vida, existe morte, existe vitória, existe derrota, existe sonho realizado, existe pesadelo. E tudo depende da posição que nós assumirmos diante do Senhor. Porque se eu assumir uma posição de decretar vida e vitória, eu tenho certeza que 99% dessa vitória já vai estar a caminho. O poder da palavra é o instrumento que nós temos de relacionamento. É o instrumento pelo qual nós nos relacionamos com o homem, com os nossos pares, com o nosso cônjuge, com a nossa família. É o meio pelo qual, meus queridos e amados irmãos, nós nos relacionamos com Deus. Nós olhamos a sua palavra escrita, nós olhamos a sua palavra revelada nos nossos corações, através da instrumentalidade do Espírito Santo, mas é através da palavra também que nós temos ligação com o mundo espiritual. Porque toda a nossa vitória e toda a nossa derrota também já está traçada, planejada no mundo espiritual. E tudo que depende é da atitude que vai sair da nossa boca para determinar se nós vamos ter vida ou morte, realização ou frustração, as promessas de Deus se cumprindo ou não. As palavras são as matérias-primas que são utilizadas no mundo espiritual para decretar a falência ou a prosperidade das nossas vidas. E os anjos, os demônios, são os lavadores que as carregam. Elas colhem quando elas saem das nossas bocas. Eles colhem essas palavras e levam para o mundo espiritual. A nossa vitória e a nossa derrota já está traçada lá. A nossa vida e a nossa morte já está determinada lá. E nós, meus queridos e amados irmãos, precisamos sair daqui nessa noite determinados a abrir a nossa boca para que seja instrumento de Deus e não dos demônios, instrumento de bênção e não de derrota, instrumento de vitória e não de frustração dos nossos sonhos. Olha o poder que reside na sua boca. Para a destruição, quando eu olho a relação de pecados que estão intimamente ligados ao que sai da nossa boca, eu me assusto. Da nossa boca pode sair mentira, hipocrisia, falácia, engano, calúnia, embrumação, falsidade, fraude, invencionice, fofoca, boato, difamação, engodo, intriga, murmuração, bajulação, xingamento, insulto, ofensa, injúria. Tudo isso pode ser trazido do mundo espiritual através da nossa boca. E nós temos esse poder de determinar vitória ou fracasso nas nossas vidas e na vida das pessoas. E eu olho para o tempo em que nós estamos vivendo. Quantas pessoas não se aperceberam disso? E têm deixado que a sua boca, que a sua língua tenham sido usados como instrumentos para a destruição de vidas. Estão seguindo o exemplo do que aconteceu no Éden. Satanás, tudo que ele precisava era de uma boca, e ele utiliza a boca da serpente. Depois que a serpente produz o pecado no coração de Eva, ele continua usando a boca de Eva para que o pecado seja disseminado no coração de Adão. Logo depois que o coração de Adão é contaminado pelo grave erro de não obedecer a Deus, ele empresta a boca para pecar mais ainda, difamando a bênção do Senhor. Ah, Senhor, a culpa não é minha, não. A culpa é da bênção que o Senhor me deu. A culpa é da mulher que o Senhor me deu. Tudo que o diabo queria era de uma boca, porque com a boca ele pecou e ele continua tentando irradiar, expandir esse mesmo erro nos dias de hoje. Eu, quando olho a palavra do Senhor no livro do profeta Isaías, no capítulo 14, sobre a queda de Lúcifer, nos diz assim o texto: como caíste desde o céu, ó Lúcifer, filho da alva, como foste cortado por terra, tu que debilitava as nações. Por quê? Porque você dizia no seu coração: eu subirei, eu me assentarei, eu serei semelhante ao Altíssimo. É como nós nos confrontamos diante do espelho e temos ali o poder de dizer: olha, você sai dessa casa hoje para ser um vencedor lá fora, ou você sai dessa casa hoje para ser mais um frustrado no meio da multidão. Satanás é como se ele estivesse confrontando a sua realidade no espelho, dizendo: eu vou subir, eu vou me assentar, eu vou me tornar semelhante ao Deus Altíssimo. E Deus, nessa noite, está abrindo os nossos olhos para que nós saiamos daqui, meus queridos e amados irmãos, com uma nova atitude. Não é tempo mais de reclamarmos, não é tempo mais de maldizermos, não é tempo mais de murmurarmos, é tempo de abrir a nossa boca e profetizar a bênção sobre a nossa casa, sobre os nossos filhos, sobre os nossos negócios. Aquilo que você abre a tua boca e determina, inevitavelmente irá acontecer. Eu não acredito que vivemos um tempo de uma facilidade de alcançarmos a prosperidade como estamos vivendo nos dias de hoje. A única coisa que precisamos é de uma ideia de perseverança. E quantas pessoas não conseguem alavancar a sua vida, não conseguem andar em direção a um objetivo, não conseguem alçar degraus ou voos melhores, por quê? Porque já tem aquela displicência que na sua boca há maldição e não há palavras de bênção. Mas nessa noite você vai sair daqui com uma nova atitude, dizendo: Deus, da minha boca vai sair palavras de bênção. Eu me levanto como profeta do meu lar para profetizar a bênção sobre os meus filhos. Eu me levanto como profeta do meu trabalho para profetizar a bênção do Senhor na minha empresa. Mesmo que eu seja somente um trabalhador, um funcionário, eu profetizo a bênção do Senhor lá, porque se a empresa vai bem, os meus negócios também vai bem. Eu profetizo a bênção do Senhor sobre o meu chamado, sobre o meu ministério, sobre todas as contingências que se convenciam à minha vida. Eu abro a minha boca para profetizar: vai acontecer no nome de Jesus. vai acontecer. E nós nos acostumamos. Nós fomos criados dentro de uma cultura de lamentação. Nós fomos criados dentro de uma cultura de negativismo, de não acreditar que o poder sobrenatural de Deus possa nos alcançar. Eu chego a um ponto de descobrir, Senhor, como que eu posso reverter tudo que foi cultivado na minha vida através de palavras. Como eu posso reverter as palavras de maldição que eu recebi de geração em geração? Como eu posso reverter as palavras que eu mesmo deixei sair da minha boca sobre a minha vida, sobre a vida da minha família, sobre a vida dos meus filhos? Eu quero te dizer, a ferramenta da instrumentalidade do poder de Deus continua com você. Ela continua na sua boca, o poder de determinar vitória. Olha só o que Paulo fala na sua carta aos Efésios, capítulo 4, versículo 29. Olha, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim, unicamente a que for boa para a edificação, conforme a necessidade, e assim vocês irão transmitir graça aos que estão ouvindo. Deixa eu levantar um questionamento ao seu coração nessa noite, e responda para você mesmo. Aquilo que sai da sua boca tem produzido vida ou morte? Aquilo que sai da sua boca tem produzido crises geracionais, de pessoas que não conseguem romper, porque foi o meu avô que disse para o meu pai que ele não ia dar nada que presta, do meu pai que disse para mim que não ia dar nada que presta, deu que estou repetindo o mesmo processo. Querido e amado irmão, a palavra do Senhor nos fala que você tem o poder, abra a tua boca e decreta vitória. Aonde foi decretado maldição, Deus pode transformar em bênção. Depende de uma atitude, depende de um posicionamento que Deus espera de você nessa noite. Eu olho para a maldição que residia sobre a vida de Pedro depois de negar Jesus Cristo. E o processo de cura, o processo de quebra foi semelhante. Assim como com a palavra ele pecou, eu neguei, com a palavra ele foi redimido, eu amo, sim, Senhor. Assim como três vezes ele sofreu aquele processo de depreciação do seu caráter espiritual diante de Deus, ele também, por três vezes, ele foi questionado. Sim, Senhor, eu te amo. Sim, Senhor, eu te amo. Sim, Senhor, eu te amo. E muitos, sem entender o porquê da repetição, era Deus produzindo cura no interior de Pedro. Da mesma forma como ele quer fazer da nossa vida. A salvação do teu negócio, a salvação do teu casamento, a salvação do seu amor fraternal com seus filhos, a salvação dos seus relacionamentos, de todas as áreas da sua vida, está no poder da palavra. Só que tem uma coisa. A palavra revela a fé que está dentro de você. Falar por falar não vai resultar em nada. Eu vejo um profeta andando no meio de vale de ossos secos, e o próprio Deus questiona, pode viver esse vale de ossos secos? O profeta, com muita sabedoria, dá uma resposta que salta da racionalidade humana e vai para o campo espiritual, onde só Deus pode responder, só o Senhor sabe. E Deus olha para ele e dá uma ordem. Pode, pode sim. Você só tem que fazer uma coisa, profetiza. E eu vou lhe falar o que você vai profetizar. Não é profetizar aleatoriamente, sem ao menos crer que pode acontecer. A revelação da palavra vai mostrar o que tem dentro de você. Se você tem fé, se você acredita no Deus que te chamou, no Deus que te comissionou, no Deus que te convocou, você vai ver o sobrenatural e o extraordinário acontecendo. Profetiza, Ezequiel. O que, Senhor? Profetiza a minha palavra. Não profetiza o que sai de você, não. Porque o coração do homem, a mente do homem, é carregada de covardia, de descrença, é carregada de instabilidade. Hoje está bem, amanhã não está bem. Hoje crê, amanhã não acredita. Profetiza, Ezequiel, a minha palavra, porque nela não tem sombra de variação. Ela permanece hoje e amanhã, e como foi ontem. E aí eu me deparo numa situação de doença. Fazer o quê? Profetiza que o Deus que você serve é Jeová Rafá. Eu me deparo no meio de uma situação, de uma crise global, onde o meu recurso, a minha salvação não pode vir de banqueiros, de magistrados, de presidentes, mas eu posso profetizar para aquele que é Jeová Jirê, o Deus da provisão, o Deus que pode me preparar uma mesa no meio do deserto. Profetiza, e o que você profetizar vai revelar do que você está carregado por dentro. Porque Satanás sabe das dúvidas que você tem. Satanás conhece os questionamentos que nós temos, as nossas limitações. Ele tentou vencer o nosso Senhor Jesus Cristo lá no deserto, usando a palavra. Mas ele não carregava a palavra. Eram meras palavras na sua boca, mas na boca de Jesus. Eram palavras que estavam na boca, mas Jesus Cristo era feito da palavra. Então, quando você abrir a sua boca para profetizar, você vai revelar o que está dentro de você. E as coisas que você falar, pela fé, se tornarão realidade. Eu olho para a palavra de Deus, meus queridos e amados irmãos, eu vejo lá um franzino jovem, ruivo, depois de uma nação inteira se acovardar, diante de um gigante, e a covardia eu acho que era potencialmente elevada ao quadrado, você sabe por quê? Porque não era só a covardia em si, era a covardia de não acreditar que o Deus que prometeu era fiel para cumprir. Não é só da minha incompetência, é de acreditar que a minha incompetência se estendeu ao Deus que prometeu. Eu falo que ela é potencialmente elevada ao quadrado, porque se eu não acredito em mim, tudo bem. Mas se eu não acreditar em Deus, que Ele é fiel para fazer, ou para cumprir as promessas dEle, aí você está perdidamente enrolado. E eu olho para esse jovem franzino, olhando o exército se acovardando, e ele sabe que Deus tinha promessa na vida dele. Ele sabe que Deus tinha promessa para aquela nação. Ele olha para o gigante e olha só, o que ele profetiza naquele ato diante do gigante se torna realidade. Ele olha para o gigante, quando o gigante o amaldiçoa, quando o gigante fala palavras pesadas contra ele, ele olha para Golias e fala assim: olha, tu vens contra mim com espada e com lança, porém eu venho em ti, em nome do Senhor dos Exércitos. Querido e amado irmão, quando você perder a credibilidade em você mesmo, a confiança em você mesmo, não acreditar nas potencialidades que existem em você, saiba que existe um Deus que não duvida do seu caráter, que não duvida da potencialidade que está em você, e Ele quer te usar na instrumentalidade do poder dEle para realizar coisas grandes. Tu vem comigo contra a espada, tu vem contra mim com lança, tu vem contra mim com escudo. Deixa eu te falar uma coisa, eu vou contra ti no nome do Senhor dos Exércitos, Deus de Israel, a quem você tem afrontado. Hoje mesmo, ele não dá um tempo para que o gigante descanse das afrontas dele. Ele fala: hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão e eu vou te ferir, arrancar a sua cabeça e dar o seu corpo às aves dos céus e às bestas do campo, e toda a terra saberá que existe Deus em Israel. Certa feita eu vi um adágio popular e que deveria ser frequente na nossa boca: não fique às vezes incomodando Deus através do tamanho do teu problema, mas fale para o teu problema o tamanho do Deus que você serve. Comece a contar para Ele. Queridos, com a nossa boca nós nos relacionamos com os nossos pares, com o nosso próximo. Com a nossa boca nós nos relacionamos com Deus. Com a nossa boca nós determinamos as bênçãos que já estão prontas no mundo espiritual. Eu gostaria de convidar nessa noite para se colocar de pé, porque eu quero que você saia dessa noite com uma atitude de profeta deste lugar, que você comece a profetizar palavras de bênção e não de maldição, que você, ao chegar no teu lar, vá para o quarto do teu filho, não importa o quão cansado você esteja ou quantos afazeres você tem para fazer, você vai colocar a mão sobre a cabeça dele e vai profetizar: filho, tu serás um agente de transformação nessa sociedade, você não será perdido para as drogas, você não será perdido para a prostituição, você será um agente de Deus para transformar esse mundo. Homem de Deus, que Deus entregou negócios nas suas mãos, Aprenda que todos os dias você tem que chegar no teu trabalho, levantar as tuas mãos e profetizar. Primeiro, Senhor, obrigado, porque eu não tinha competência nenhuma para estar aqui, mas obrigado, e eu quero profetizar sobre o meu negócio. Deste lugar vai sair o alimento dos meus filhos, deste lugar vai sair o alimento da minha esposa, deste lugar vai ser gestado o alimento, Pai querido, para outras pessoas que estão a trabalhar. Não deixe que palavras de maldição vão sobre os seus negócios. Ah, o meu ministério fracassou. Ah, o meu ministério parou. Nessa noite você vai falar assim: Deus me deu o ministério profínco. Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que dizendo se arrependa. Aquilo que Ele prometeu, se Ele me chamou para ser um cantor, vai acontecer. Se Ele me chamou para ser um pregador, vai acontecer. As palavras, a bênção do Senhor, não serão furtadas, não serão roubadas das palavras de maldição que sairão da minha boca. Você tem o poder nas tuas mãos. Fecha os teus olhos nessa noite. Começa a procurar no âmago da sua alma aquelas palavras que não deveriam ser ditas. E começa a pedir o perdão do Senhor. Quantas vezes, queridos e amados irmãos, na hora da fúria, da raiva, nós olhamos para os nossos filhos: é um preguiçoso, não vai dar nada, não vai funcionar dessa forma. Dessa noite, Deus, no nome de Jesus, nós quebramos todas essas palavras de maldição. Os nossos filhos são herança do Senhor, são como flechas na aljava de um valente. Deus, nós estamos direcionando, e quando nós soltarmos este arco, Pai querido, estas flechas irão alcançar lugares, posições, situações que nós nunca imaginávamos que chegaria lá. Comece a quebrar. Ah, eu não dou conta, eu não fui chamado para fazer isso, eu nem inglês eu falo. Nessa noite, querido e amado irmão, você tem um Deus que não se confunde com as línguas. Talvez você não consiga falar com um americano, ou com um alemão, ou com um japonês, ou um mandarim. Fala com Deus. Fala com Deus. Entrega para Ele as suas questionclas. Entrega para Ele as suas necessidades. Entrega para Ele as suas limitações. E você vai ver o soberano fazendo algo extraordinário nas suas vidas. Feche os teus olhos nessa noite. Oh Deus, o que seria da nossa vida se não fosse o Teu poder? Se não fosse o Teu favor, Pai? Nós Te louvamos, ó Pai querido, pelo Teu cuidado para conosco, Pai. Deus, nessa noite, primeiramente, como sacerdote do Senhor neste lugar, eu quero fazer confissão de pecados da Tua noiva, Pai. Quantas palavras mal colocadas saíram de nossas bocas? Quantos, Pai querido, quantos decretos no mundo espiritual que determinaram a falência de famílias, que determinaram a falência de ministérios, que determinaram a falência de sonhos. Mas nessa noite, na autoridade que há no nome de Jesus Cristo, nós tomamos em nossas mãos e desmistificamos todo o poder das trevas. Diabo, você não tem poder sobre as palavras que foram faladas nessa noite, ó Pai. Da nossa boca saem palavras de bênção, de prosperidade, de unidade, de um amor incondicional que nos alcançou e mudou a história da nossa vida. Obrigado, Senhor, pela oportunidade que o Senhor nos dá de mudar a história das nossas vidas, Pai. Não permita, Pai de amor, que das nossas bocas saia palavras que venha amaldiçoar a bênção do Senhor. Quantas pessoas, Pai de amor, têm amaldiçoado essa terra, foram trazidas para cá, têm difamado, Pai de amor, igual a nação de Israel difamou a terra que manda leite e mel, mas é terra que consome os seus moradores. Nós fomos vistos como gafanhotos diante daquele gigante. Deus, não, não existe gigante para o Senhor. Gigantes foram feitos para serem derrubados, e nessa noite nós profetizamos no nome de Jesus, no nome de Jesus, no nome de Jesus. Boas coisas, melhores coisas, coisas grandes vão acontecer naqueles que pegam essa palavra nessa noite, e numa atitude, numa posição de determinação, vão viver o melhor do Senhor. Aleluia. Oh glória, glória a Deus, aleluias. Vamos adorar ao Senhor, aleluia. Oh glória, louvado é o teu santo nome, Jesus.